Tá ligado?
Fala, galera, boa noite.
Boa noite, galera.
Pra quem não nos conhece, eu sou a Luciana.
Eu sou o Ednilson. Nós somos pais do Gabriel.
Hã? Tiozão, que não ficou legal,
não. De novo. Não combina?
Pra quem não nos conhece, eu sou a tiazona.
Eu sou o tiozão. E nós somos os pais do golfinho que está ali na comunicação. Ele fugiu, era para ele estar aqui também conosco, mas é uma alegria imensa. Se eu me emocionar, eu sou forte, deixa eu dizer para vocês que eu sou muito forte. Mas é que me passou um flash, de repente, é que a questão de alguns dias atrás, no dia 2 de março, eu estava sendo internado. Nós não combinamos de falar isso, é que eu lembrei olhando para vocês agora.
E se você chorar, eu vou chorar, Varão.
Não, não vou chorar. Não vou chorar, até porque quem subiu as escadas ali ficou vendo o que está escrito ali: oração, namoro, noivado, casamento. Querido, eu fiz questão de voltar na escada. Estou falando, sendo sincero para vocês. Eu voltei lá na escada para conferir o que eles tinham escrito ali, porque eu passei olhando. Eu falei, cara, é isso mesmo? Eles botaram numa sequência. E eu falei, cara, é a escada da vida. E eu fui lembrando daqueles momentos que a gente passa, das orações que a gente faz para chegar até onde nós estamos. Hoje nós estamos completando, mais ou menos, vamos chegar aqui, o pastor falou do tempo dele, 23 anos e 8 meses de casamento.
Uhul!
E dentro de poucos dentro de poucos dias estaremos completando 30 anos que nos conhecemos. 30 anos.
É muito tempo.
Não. E aí... Vem a proposta para a gente falar no Conectados. Pastor falou, tiozão, quero que você fale sobre o teu namoro, casamento. Aí quando eu pego lá para poder colocar lá, Rafael, para poder tirar, eu me deparei com aquilo ali, ó. Tiozão e tiazona, chipei. Bugou, na hora.
Gente, tiozão não sabia o que era chipar.
Cara, eu quero mostrar aqui para vocês, eu trouxe meu dicionário Aurélio. Eu trouxe, eu procurei, Rafael, no dicionário Aurélio, o que, que é chipei. Eu olhei aqui, gente, eu não tô brincando.
Bom, peraí, qual é a edição, que ano que isso aí foi lançado?
2001, tá atualizado, foi antes.
Feio. A gente aqui que não tava nem nascido daqui, filho, faz isso não.
Toma, cara, chipei, o que, que é chipei? O que é chipei? Hã? O que é chipei?
Gente, tem que falar na linguagem dele.
Então, gente, shippar é quando você olha um casal e você, assim, eles combinam. Aí a gente fala assim, cara, shippei muito a tiazona e tiozão, entendeu? Então, assim, várias pessoas shippavam eu e o William, entendeu? Aí surgiu o William, William. E aí agora tem o tiazão.
Todo mundo assim, ó. Oh,
ah, então vocês estão querendo... Vocês estão querendo me dizer que Deus olhou assim para nós dois e falou, chipei, é esse aí, foi isso que Deus fez.
Salva de palma, tiozão aprendeu.
Ah. Então, Deus olhou para mim, olhou para ela e falou, chipei. Então é isso, mas espera aí, para a gente chegar nessa história, abra sua Bíblia em Provérbios 16, 3.
Tem no slide aí, pode passar, galera.
Ah, o pessoal da comunicação e a tia Zona falou que ela está no controle hoje. E ela que vai mandar passar os slides.
Obrigada.
Gente, Provérbios 16, 3. Prestem bem atenção que eu vou ler para você aqui. Para você meditar numa situação e sair daqui convicto da sua vida hoje com esse versículo ali. Consagre ao Senhor... Presta atenção que o tudo está em maiúsculo ali, ó. Tudo o que você faz, vírgula, pausa na sua vida, consagre ao Senhor tudo o que você faz, vírgula, e os seus planos serão bem sucedidos. Curiosidades desse versículo ali, olha que bem sucedido está com hífen. Significa bem-sucedido, próspero, bem arrumado, tudo preparado, os planos de Deus. Agora, tem uma outra palavra ali, plano, tem que ter plano, e é isso que nós vamos falar para vocês aí. E eu vou voltar então para falar da minha vida, vamos voltar lá no início. Vou voltar.
No princípio, Deus criou os céus e a terra.
Misericórdia. Opa, não. Pera aí. Começa aqui na liderança. Começa aqui. Não é isso. Vamos voltar lá no princípio. Eu quero dizer da minha vida, aonde eu morava. Eu morava numa comunidade no morro. Eu tinha uma vida igual muita gente que está aqui, se não 99% das pessoas que passaram por aqui. Eu sou filho, meu pai teve 3 casamentos, eu tenho um total de 22 irmãos. Eu sou filho do 3º casamento, sou o mais velho de 8 irmãos do 3º casamento. Meus pais brigavam, era uma agonia, era um tormento, era tremendo. Eu tinha tudo, cara. Eu tinha tudo para ficar cheio de mimimi. Eu tinha tudo para ser um camarada com uma vida toda desarranjada. Não tinha apoio, não tinha nada. Mas olha só, eu não queria saber daquilo ali para minha vida. Eu me recordo que aos 12 anos eu andei em cima de um muro, tinha um muro na minha cidade, lá em Colatina, e eu fui caminhando em cima daquele muro, depois de uma briga com os meus pais aos 12 anos de idade. Foi a minha primeira oração. Quando você subiu aqui, estava escrito oração aos 12 anos de idade. Eu orei desta forma: Senhor, se for para ter um casamento dessa forma, eu não quero casar, eu não quero casar assim, eu não quero bater na minha mulher, eu não quero xingar a minha mulher, eu quero ser um homem de verdade. Eu tinha medo de ser um homem bruto, que tratava mal, que xingasse a mulher. Gente, eu tenho 30 anos com a tia Zona, 30 anos, tia Zona nunca escutou de mim uma palavra sequer que menosprezasse a vida dela. Nunca chamei ela de ignorante e nem de burra. Nunca meu filho ouviu isso de mim. Sempre a coloquei para cima, porque era a pessoa que estaria na minha vida. Então, eu estudei, fui para a Marinha. Acho que tem um slide que mostra. O próximo slide. Aí, nesse portão onde eu estava é que começa a nossa história, minha com a tia Zona. Eu estava de serviço nesse portão aí da Marinha, bem ali onde está aquele poste, e nossos amigos, a turma, se juntou. Era o baile de uma formatura que nós tínhamos, e neste baile tinha muita garota, e a turma falou o seguinte: vamos chegar e vamos dar o nosso chaveco agora com as meninas, agora, porque quando chegar lá no baile, a gente já tem as garotas, tudo certo. Cuidado com a turma, cuidado com os conselhos que a turma vai te dar. Eu era cristão, mas estava afastado dos caminhos do Senhor, e mesmo assim, eu concordei em fazer o que eles queriam. E eles começaram a se planejar, estavam caminhando ali, naquela coisa da chegada, e eu era o último que eu entrava de serviço depois, e todos eles viraram conseguir as garotas dele. Eis que eu olho assim, no próximo slide, pode mostrar o próximo slide, essa foto é do dia que eu vi a tia Zona pela primeira vez, com os 17 anos, eu olhei para ela de longe. Eu falei assim: eu quero. Só que tinha um detalhe, tinha tudo planejado. Eu ia chegar nela de uma forma, com uma conduta sem princípios, sem caminho, sem ética cristã, sem nada. Mas na hora que eu fui fazer isso, o Espírito Santo já me incomodou, e eu falei: não, eu não vou fazer isso. Até porque eu consagrei a minha carreira ao Senhor, e não iria estragar minha carreira ali naquele momento, com um distrato com uma mulher. Então ela chegou, eu cheguei bonito, com porte elegante, até porque, vou dizer para vocês, eu tenho, naquela época ali eu tinha um porte assim de modelo, entendeu?
Gente, passa o próximo slide aí. Você esqueceu que eu fiz o slide.
Cara, eu já falei uma coisa pra vocês, essa foto foi feita no estúdio, tá?
Ah, o pastor.
Eu paguei pra fazer,
gente,
essa foto.
Gente, o tiozão pagou pra fazer essa foto, vocês estão batendo foto.
Não precisa fazer isso, não.
A liderança tá batendo.
Eu falei, eu sabia que ia dar. Mas faz o seguinte, eu tô na Marinha, esquece essa foto, eu tô na Marinha, passa a próxima foto, tem outra, tem uma foto minha aqui, passa aí. Ali o porte, ali.
Olha o porte, gente. Olha o porte.
Ali, ó, no navio. Deixa eu terminar. Posso terminar?
Pode.
Não, posso terminar. Então, queridos, eu me preparo. Estraga minha vida desse jeito. Você vai bater lá na Marinha. Tem gente da Marinha vendo.
O pastor falou para fazer de forma bem-humorada. Então, eu tô obedecendo o pastor William.
Tá bom. Os slides ficaram por conta dela. Deixa lá. O próximo vai ser eu. Eu também tenho fotos. Queridos, eu entreguei e ela foi pro baile. Terminei o meu serviço. Fui lá, meu plantão. Coloquei uma farda maneira. Perfumado. Bem perfumado.
Menos.
Ah, foi, cheguei lá. Cheguei no baile. E eu cheguei pra ela ali, né? Sabe assim, quando você chega assim, dá aquele...
No baile.
Naquele poste, lá no baile. O baile ali eu cheguei e...
Cachimbo,
Fael? Não mete essa não, Fael.
Ô, Fael, aquela pomada minâncora, lembra?
Ah, para com ela. Não ri não, tia Ana. Não ri. Chuchu usou pomada minâncora. Lá no baile, eu cheguei pra ela e falei assim... E aí, gatinha? Tudo bem?
Mô, gatinha é velho, filho. Vai entregar.
Ah, mas foi o que eu falei nesse dia, né? Gatinha, e aí? Como é que tá o baile? Vamos curtir o baile junto? Cheguei assim, mandei pra ela real, né? Tem que ter hombridade, tem que ter caráter, tem que chegar, né? Vamos curtir o baile junto? E a tiazona pra mim?
Não.
Cara, foi... dei uma volta, passei... Voltei, final da festa, eu falei, pô, final de festa eu chego. Cheguei, não fiquei com ninguém, cheguei pra ela, não quis estragar, né? Afinal, eu tava pronto pra ela. E aí, quer que eu te leve até o hotel que vocês estão? E tiazona?
Não.
Cara, mas olha só.
Mas peraí, deixa eu explicar, eu tinha acabado de completar 17 anos, gente. Eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém. Conheço tiozão desse jeito aí, ó. Rindo, cheio de canjica. Eu falei, não conheço. E assim, eu vim de um relacionamento, a mesma coisa que o tiozão. Pais e mães separados. E eu já tinha pra mim que eu não ia casar. Isso pra mim não era um problema. Gente, eu não vou casar. Isso já era decidido pra mim. Eu não tinha problema nenhum com isso. Gente, eu vou trabalhar e vou cuidar da minha casa, da minha mãe. Eu não tinha, isso já era certo, certíssimo pra mim. Então, quando o tiozão chegou, eu já tinha um negócio assim, falei, tá... E não é só isso, gente, deixa eu contar. No baile...
Começa. Começou.
Tipo assim, eu ia beber água, o tiozão tava do lado do bebedouro. Eu ia na mesa de salgado, o tiozão estava lá.
Marcando presença,
velho. Eu ia... perto da caixa de som, tiozão estava lá me esperando. Eu falei, cara, tá chato. Então, assim, eu dei o segundo não recheado pra ele. Cara. Tiazona 2, tiozão 0.
Não, mas aí, a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amanheceu, e adivinha onde eu estava? Na porta do hotel dela, onde ela estava. Agora eu estava com a minha roupa de praia, né, filhão? É, tudo pronto. Não, fica apontando, não, porque. Você também não é nada bonitinho, não, tá, velho? Aí eu cheguei pra ela e falei assim. O meu baile foi tranquilo ontem, então vamos conhecer, eu te levo pra conhecer as praias do Espírito Santo. Queridos, era melhor ter ficado calado. Porque essa mulher. Eu não sei, aquilo não foi a voz dela não, cara. Aquilo não foi.
Gente, você imagina o seguinte, eu saí do hotel, esse cidadão tava lá, eu falei, esse cara tá me seguindo. Falei, eu vou ter que ser mais clara com ele, eu já tinha dado dois não, né? Tinha zona 2, tiozão 0. Eu falei, cara, olha só, eu não fui com a sua cara. Eu não fui com a sua cara.
E mas a minha você cara tava igual aquele gatinho
acabei,
da internet.
Na cabeça, eu quero concluir aquela toda. Ah. Eu falei, eu não fui com essa cara. Não fui, não fui. E eu não quero mais que você fique me seguindo. E acabou. Pronto. Toma, 3-0, tia Zona.
3-0, tia Zona. Queridos, consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quem cuida da nossa vida, dos nossos planos, é o Senhor. Passou-se o tempo, não falei com ela, não conversei com ela, não gravei sobrenome dela, endereço, onde ela morava, e quis a Marinha, quis Deus que a Marinha me mandasse para o Rio de Janeiro. Eu cheguei no Rio de Janeiro no dia 30 de dezembro, e eu ia ficar a bordo do porta-aviões, e um amigo chegou para mim e falou assim, cara, não fica não, você cuidou tanto da gente lá no Espírito Santo, faz o seguinte, vão lá para minha casa, para que você possa passar pelo menos a virada de ano novo e morar lá com a gente até você se ajeitar aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha um medo do Rio de Janeiro, um medo, porque falava que aqui eles matavam a gente só da gente olhar para as pessoas. Eu andava ali no centro da cidade, no dia 30 de dezembro, eu andava assim, ó, vão querer roubar. Embora. Quando chegamos em Madureira, que eu desci do ônibus, eu carregando aquele saco com a farda, com tudo dentro, que eu desci do ponto. Quando eu andei alguns passos à frente, eu escuto aquele negócio assim, aquela coisa assim, psiu, ei, ei, psiu, ei, ei. Aí eu falei, meu colega, capixaba, eles me chamavam de capixaba, capixaba, tem uma loira e uma morena te chamando. Eu falei, olha, só se foi para roubar. Porque eu não conheço ninguém aqui. Aí quando eu olho para trás, tá assim, ei, capixaba. Aí eu falei, ah, agora é hora. Agora o jogo vai virar. Quando eu vi aquela mãozinha, cabelão assim, claro que eu olhei, bati o olho. Eu falei, não, é agora, hein? Aí eu falei, mas o jogo vai virar. Aí vem ela assim, lembra de mim? O que é que o tiozão falou? Não. É, eu mandei na lata, Fael. Assim, Fael, direto. Aí ela falou assim, você não lembra de mim lá do Espírito Santo, que você falava comigo no baile? Eu falei, quem é? Do baile? É você? É, tá bom.
Mágoa no coração.
Tá bom. Valeu. Subi a rua, e quando eu subi a rua, no dia 31, virada de ano novo,
A minha amiga, gente, coisa de Deus, né? Por mais que eu fugisse, esse cidadão veio do Espírito Santo.
Agora era ela que brotava onde eu estava.
Ele poderia ir para qualquer lugar do Brasil, ele veio para o Rio. Ele poderia ir para qualquer lugar do Rio, ele veio para o meu bairro, duas ruas após a minha. Você imagina. E a minha irmã era amiga dele. Porque meu cunhado, que estava... A gente foi, na verdade, para a formatura do meu cunhado, né? E a minha irmã falou comigo, pô, Lu, você pegou pesado com capixaba. Eu falei, mas ele ficou me seguindo, fiquei com medo dele, onde eu tô, esse cara aparece, gente, pelo amor de Deus. E aí, quando eu encontrei, eu falei, pô, esse cara aqui, eu falei, ele vai ser engolido no Rio de Janeiro.
Ah, né? Dava trabalhando
com ele também.
E aí eu
fui pra falar com ele, ele me deu o forinha dele, ficou feliz,
deu,
né?
Deu fora.
E eu fui na casa da minha amiga, que era ao lado da casa que ele estava hospedado. Olha Deus agindo. E aí fui, no dia 31, falei com a minha amiga, quando eu saí, eu vi que o capixaba estava lá, chamava ele de capixaba, eu falei, chama o capixaba aí para mim, o que você falou?
Aí eu ouvi lá de dentro, quando ela falou, chama o capixaba para mim, e aí, tá quanto pro tiozão? Tá 3-1, né? Eu ouvi, quando eu falei, fala para ela que eu não tô não, tiozão 2, querido, bobeira da minha parte, né? Mas aí o que aconteceu? 12 dias depois, tinha uma festa lá, tinha uma festa numa igreja, e eu cheguei para ela, ela também começou a brotar, aonde eu estava ela brotava também, e eu cheguei para ela assim, você quer ir numa festa comigo?
Não, você falou festa.
Não, falei... É porque...
Gente, ele tinha um sotaque muito, muito mais carregado do que era agora. O que que aconteceu?
Não. Então eu falei com ela, vamos na festa comigo? Aí ela... Então, tudo bem, concordou comigo, mas tinha um detalhe.
Aí eu falei assim, falei, vou ver qual é desse cara. Eu falei, tem que pedir minha mãe. Ó. Aí ele falou, tá bom, eu peço. E eu achei legal, sabe? Ele não ficou com medo, não. Falou, não, vou lá, não tá devendo nada pra ninguém. Foi lá e pediu minha mãe pra ir na festa. Gente, eu poderia ir sem pedir. Mas eu queria testar, falei, vai ver qual é desse cara.
Queridos, eu já trabalhava, já tinha meu dinheiro, tinha condições de convidar uma garota para poder sair comigo. Eu tinha dinheiro, naquela época não tinha sair, era cachorro quente. Eu podia pagar um cachorro quente para ela, no cheque, tá? Eu paguei no cheque, paguei, mas eu podia
detalhe.
Pagar. Eu falei com ela, eu fui lá dizer para a mãe dela, eu falei assim, olha, eu vou sair peito estufado, porque eu era forte.
Muito.
Aí eu... Ah, tá vendo? É isso que dá, né? Falar aqui com a liderança. Depois eu tenho que falar só com vocês, que a liderança fica me cortando aqui. Cheque. Tá, pessoal, cheque é um papel que a gente passa, escreve o valor e paga 30 dias depois um cachorro quente.
Cara.
Tá. Não tinha dinheiro ali na hora, mas eu dava a minha palavra. Ah, hoje é Pix, né, cara? Eu nem vou desafiar eles a falar o Pix da igreja, tá? Porque, eu sei. Aí, tá vendo? Me cortaram aqui, ó, com esse negócio aqui.
Você foi pedir permissão
cheque.
À minha mãe.
Aí eu fui pedir, a memória, tá? Eu fui pedir a mãe dela e eu falei com ela, olha, eu vou levar sua filha a uma festa e depois eu vou trazer a sua filha de volta aqui, dentro do horário que a senhora determinou. Isso falando num tom... de confiança, certo, daquilo que eu queria. Eu já estava decidido o que eu queria. Eu queria namorar a tiazona. A gente teve aquelas bobeiras, aqueles negócios todos, mas eu fui para a festa com ela. Na saída do baile, ela já veio assim, pegando na minha mão. E eu, cavalheiro do jeito que sou com ela, eu colocava ela pelo lado de dentro e eu andava na calçada pelo lado de fora, protegendo, como um cavalheiro da tábua, assim, sabe como é que é? E olha só, foi um ano de namoro, um ano, e ela sempre falando comigo o seguinte, o que você falava pra mim?
Eu falava pra ele que eu não estava namorando com ele. A gente se via todo dia, ele ia me buscar na escola, me levava em casa e eu falava, a gente não tá namorando. Por quê, gente? Eu não queria. As minhas experiências não foram boas. Então, assim, eu não quero. Já tinha combinado. Sabe quando você combina alguma coisa com Deus, Deus não te dá a mínima? Eu falei assim, não quero. Então, ele, um ano, e eu falava, a gente não tá namorando, tá? A gente tá ficando.
Ah, e sem contar que dessas histórias de um ano, das bobeiras que ainda não tá passando, por isso que você tem que conhecer na fase do namoro, conversar. Um dia nós estávamos conversando sobre os relacionamentos passados. Eu dizia para ela por que que eu não levava a sério, o que que tinha acontecido. E ela foi tirar onda com a minha cara. Ela disse assim para mim, até hoje ninguém terminou comigo.
Obrigada, tá?
Ninguém terminou
não,
comigo.
Não foi isso. A gente contou o relacionamento que teve. Numa dessas escapuleou assim, não, eu que terminei, ninguém terminou comigo. Aí tiozão, olha pra cara do cidadão.
Eu cheguei pra ela assim, então eu estou terminando com você. E terminei com ela. Terminei. 3x3, terminei com ela e fui embora. Só que no meio do caminho, presta atenção. A ficha caiu. Que bobeira que eu fiz. Cara, é a gente fazer coisas bobas sem um consentimento de Deus. Se eu estava orando por uma pessoa, se aquela pessoa, eu tinha decidido no meu coração, para que ficar com esse tom de vaidade? Eu pensei, cara, no outro dia eu vou pedir a ela para voltar. Então, no outro dia, queridos, eu me preparei, botei uma roupa maneira, no estilo.
Tiozão muito estiloso.
Eu no estilo, eu fui até...
Peraí, amor, tem foto. Tiozão de pochete. Olha o pastor William. Tiozão estiloso de pochete.
cara. Eu fui até a escola dela. Cheguei na escola, tinha uma barreira aonde impedia a gente de falar. Eu tinha que ficar pelo vidro, aí eu fiquei pelo vidro falando assim com ela. Falar não, contigo.
Explica direitinho, amor. Ele foi lá na minha escola, subiu, foi na porta da minha sala, chegou uma porta de vidro e ele ficou naquele vidro ali pulando. E ele falava assim, chama ela. Chama ela. Conta o detalhe.
Deixa eu falar com ela. E aí, ela veio e a gente conversou e ela falou assim, tá bom, depois eu vou falar contigo. E aí a gente voltou.
Não, peraí, tem detalhe, varão. O placar mudou da aula. Vocês querem ouvir os detalhes? Porque o povo quer o detalhe. Peraí, porque o placar mudou. Tava 3-3, né?
Tava 3-3, era melhor ter terminado aí.
Quanto detalhe, varão.
Então, queridos, eu cheguei pra ela e falei assim, vamos se encontrar depois aqui da escola. Aí a gente se fala e a gente reata o namoro. Aí ela falou assim, eu vou pensar.
Não, isso, detalhe, velho.
Ela estava bem arrumada.
A gente estava descemos para a porta do colégio e muitas turmas estavam de recreio, então estava assim. E ele tinha desmanchado comigo, gente, fala sério. E aí, como é que foi? Vamos fazer? Fala pra mim,
aí, então, depois aqui, quando terminar aqui, eu tô arrependido, quero te pedir perdão daquilo que você fez. E a gente vai conversar ali, depois da escola, esperar.
Não sei, não acho melhor não.
Não, dá mais uma chance.
Eu ia, tá, gente, mas era o drama.
Não, tá ok?
Não sei, tá, que hora?
Depois da saída da aula.
Tá bom, a gente se fala.
Ok. Isso no meio de todo mundo.
Tia Zona 4!
Cara, isso no meio de todo mundo. Ela fez isso. Ela tinha um cabelão aqui. Aquele cabelo chicoteou e eu fiquei. Rapaz, me deu uma raiva. Mas eu tinha que acabar com a bobeira. Sabe por quê? Eu já tinha um plano. Eu queria subir mais um degrau da minha vida.
E, gente, vocês percebem que o histórico, meu histórico de medo de relacionamento do tiozão, a bobeirada que a gente fez, você percebe? Assim, o tiozão era da igreja, estava afastado, eu não era, mas era muito medo, gente, era muito medo de se relacionar, assim, para mim era muito certo. Eu não quero. Eu acho que a gente fazia de tudo para fugir, mas tinha algo muito maior que nos unia.
Eu decidi, eu falei para ela assim, vamos parar com essa bobeira, vamos terminar com esse negócio de placar, entendeu? Eu queria...
Mas eu ganhei.
Ganhou, mas olha lá, tá lá na comunicação lá. Tô falando lá. Então lá. Vamos parar com esse negócio de placar. Vamos, até porque agora eu vou pedir ela em noivado. Queridos, comprei uma aliança de ouro para pedir a tia Zona em noivado. Adolescente, não é só adolescente, não é só falar que vai namorar. É preparar, é começar a se preparar. Até porque você vai tirar uma princesa de casa. Presta bem atenção o que você vai fazer com a vida de uma pessoa. Eu tinha que colocar ela para cima. E eu cheguei lá, diante de todo mundo, a pedir em noivado. E então, eu levei a tia Zona para conhecer a minha família lá no Espírito Santo. Mas eu falei para ela, olha só, eu sou pobre, nunca escondi dela. Sou pobre, moro no morro, minha casa é muito pobre, mas eu vou te levar lá. E eu levei a tia Zona para conhecer. Aí, tia Zona, carioca, exibida, como é que ela foi para o Espírito Santo? Cabelão feito, salto alto, toda produzida. No alto de um morro. Não, agora eu vou contar também. No alto de um morro. Onde deixou a gente lá no alto do morro. Querido, estava chovendo, uma lama. Quando eu desci do ônibus, que nós demos um passo, tia Zona, vap, desceu o morro. Tia Zona saiu embolado lá para baixo, lá de
Islândia. Desnecessário contar.
Não, eu vou contar, né? Eu avisei pra ela que eu morava no morro. Eu cheguei perto dela, e aí? Tá tudo bem? Levantei, quando eu levantei, eu caí na gargalhada. Eu falei, eu avisei pra ela.
Gente, só tinha dente na cara do tiozão. Ele ria. Mas aí é que a gente fala, esse tempo de noivado é pra se conhecer. se eu não gostasse de brincadeira, se eu me ofendesse? Você entende que esse tempo todo de noivado a gente conhece essas coisas? A gente combina coisas? Noivado é para isso, é para ver, cara, é, eu concordo com isso? E a gente tem até hoje, né? A gente tem um combinadinho.
A gente
ajuda, mas vai.
Ó, eu precisava dar mais um passo na minha vida. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar agora? Quem subiu a escada ali? Casamento. Agora o negócio vai ficar sério. Passa o slide pra gente. Próximo slide. Olha ali, ó. O que está escrito ali para quem vai casar? Cuide primeiro dos seus negócios, defina uma situação financeira. Depois comece a construir a sua casa e formar a sua família. Não inverta o processo da sua vida. Tenha um trabalho, tenha emprego, tenha condições de sustentar uma pessoa, trazer essa pessoa para a sua vida. Se você conversar com a liderança, você vai ver que todos os líderes seguiram esse padrão de vida. Então não tem por que você fazer errado. E olha só, eu tinha colocado uma meta na minha vida. Eu agora que eu estou com ela, eu vou fazer de tudo para a minha carreira. Eu queria ser primeiro colocado em tudo que eu fizesse da carreira.
Até porque, se ele tirasse a primeira colocação na Marinha, a gente tem um dinheirinho para investir no casamento. E aí é o que eu falo, que, cara, a conta sempre chega do seu investimento. Seja coisa boa ou coisa ruim que você invista, a conta vai chegar. E eu e o Tizão, a gente investiu muito. Eu lembro que ele tinha várias apostilas que ele tinha que estudar. Vou pedir para passar o próximo slide aqui. Eu gravava essas apostilas em fita cassete. A gente, no tempo de noivado, às vezes a gente não tinha tempo para sair. Por quê? Eu estava pegando as apostilas do tiozão e eu estava gravando porque a gente tinha um propósito. E o tiozão ficava ouvindo, por isso da pochete, gente. O tiozão ficava ouvindo as matérias que eu gravava. E detalhe, eu gravava tipo 10 folhas e botava uma musiquinha para ele relaxar.
Olha, e à medida que eu fazia isso, à medida que eu estudava, que eu me preparava para o casamento, eu comecei a ter um incômodo. Agora, eu comecei a pensar, já trabalho, já tenho uma profissão, já tenho tudo organizado, comecei a comprar minhas coisas, comprei televisão, comprei móveis, assim, comecei a guardar minhas coisas todas pronto para o dia do casamento, e eu falei, cara, está faltando uma coisa, eu preciso me consertar com o Senhor, eu não posso começar o meu casamento afastado dos caminhos do Senhor. E eu comecei um processo com a tia Zona no ano de 96, eu sempre venho falando, e Fael, quero te dizer uma coisa, sem combinar contigo, tu tocou a primeira música do primeiro CD evangélico que eu dei para a tia Zona. Aquela primeira música que o pastor William dançou, foi o primeiro CD evangélico que eu dei para a tia Zona. A tia Zona não era crente. E ela falou que ela não ia na minha igreja. E eu, no meu coração, eu dizia assim, nós vamos seguir junto. E outra, eu fiz um plano. Lembra dos planos? Eu fiz um plano. Eu vou me batizar com ela.
Gente, ele falou isso para mim. Ele me chamava para ir para a igreja, eu falava, eu não vou na sua igreja. Ele falava, vai, a gente vai se batizar juntos. Eu falei, eu não vou. Mas ele tinha uma convicção do alto. Ele falava isso para mim com uma convicção muito grande que o pai deu para ele.
E eu falava com ela sobre o batismo, sobre a vida cristã. Eu acompanhava, eu estava ali do lado dela, nós fomos caminhando. Queridos, eu precisava me preparar para ser o cabeça do lar.
E outra coisa, gente. A gente não casou enquanto o tiozão não viu que eu realmente aceitei Jesus e realmente... eu tinha assumido um propósito com Deus.
Isso foi verdade.
Não vai nessa história.
Eu não queria começar o meu casamento assim.
Não confia em historinha, não. Esse mês que passou, eu conversei com a filha de uma amiga, estava muito triste, porque o marido dela está bebendo. Ela tem poucos anos de casada. Ele está bebendo, está com uma amizade que não é muito boa. E eu perguntei para ela, eu falei, mas antes de você casar, ele bebia e tinha essas amizades? Ela, não, ele bebia e parou. As amizades continuam, eu falei, pois é, a conta chegou. Eu falei, a conta chegou. Aí ela falou assim para mim, ai Lu, eu tô quase entrando em depressão. Eu falei, vai entrar não, você tem que botar joelho no chão agora. clamar pela misericórdia do Pai. Você entende isso? O tiozão ali, ele tinha convicção, mas ele esperou. Realmente Deus começou a incomodar meu coração. Eu comecei a ter vontade de ir à igreja. Começamos a visitar a Assembleia de Deus.
Isso, fomos na Assembleia de Deus. Fomos em várias igrejas. Sim. A gente fazia planos, planos de comprar o primeiro carro, colocar
gente,
o...
Gente, a gente planejava tudo. A gente quer frisar muito isso. Noivado é conversa. Você conhecer. Ver as atitudes dele. Eu, quando eu fui lá na casa dele em Colatina, que tiozão de necessariamente com todo tombo, depois a gente conversa, né, Vera? Então, eu queria ver como é que ele tratava a mãe dele. Eu queria ver o que os irmãos dele falavam dele. Queria ver a conduta dele. Eu queria ver as reações dele. Eu fiquei observando. Eu falei, cara, eu... tinha muito medo de relacionamento. Mas eu sentia Deus falando assim, vai, pode ir. Aí assim, eu não tinha o sentimento daquela convicção, eu quero casar. Mas eu sabia que Deus estava falando para eu ir. Então assim, eu fui observando muita coisa nele. Compromisso com estudo, tudo, eu olhei tudo, gente, eu olhei tudo. Você pode ter certeza que quando a gente casou, eu acho que quase 90% a gente se conhecia, não é não?
Verdade.
Que a gente conversou sobre tudo que vocês imaginam, sobre primeiro filho vai ter festa, a gente vai preferir viajar
ou vai fazer festa?
A gente vai fazer o quê? Que igreja a gente vai? A gente conversou tudo antes de casar.
Antes de casar. É, passa o próximo slide pra gente. Olha ali. A minha regra de conduta, a minha regra de engajamento no casamento era essa aí, ó. Marido, dê o máximo de amor à sua esposa, faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado pela entrega total. Quem aqui quer casar para separar? Ninguém. Eu não queria casar para separar, eu não queria casar para ter um casamento igual ao dos meus pais. Eu queria um casamento para que eu pudesse caminhar. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Não entre em casamento dizendo que a outra pessoa vai te fazer feliz, não. Ah, eu vou casar com ela para que ela venha me fazer feliz. Não é isso, não. Entre no casamento para fazer ela feliz. Eu tinha que fazer ela feliz. A vida dela, mudar aquele medo dela tirar tudo aquilo. E graças a Deus que Deus fez na nossa vida algo maravilhoso, transformador.
E gente, o mundo... ele tem muitas coisas para nos enganar, mas a Bíblia é muito atual. Tem gente que fala, você fica ouvindo falar de empoderamento feminino, porque mulher não é submissa. Gente, eu não tenho problema nenhum em ser submissa ao Ed. Porque, cara, eu casei com um cara que me ama como Cristo amou a igreja. Você tem noção? Não tenho problema nenhum. Gente, eu não tenho problema nenhum. Para mim é ótimo que ele decida as coisas. É claro que eu dou minha opinião, mas você entende? Meninas... você tem que casar com um cara que te ame como Cristo ama a igreja. Olha o padrão. Cara, eu achei o meu padrão. Mas assim, eu observei
fala,
muito.
Fala de novo aí, se você achou o quê? Fala aí de novo aí. Fala aí de novo.
Hã? Achei o meu padrão.
Ah, é? Eu não vou nem perguntar bonito, que ela vai falar, não, não é bonito. Ela vai falar igual a Bíblia, servo de Deus. Eu não vou nem perguntar.
Servo.
Vai, continua.
Então
continua.
Assim, vocês entendem? Gente, a Bíblia é muito prática. Eu costumo dizer que é muito fácil ser crente. Porque Deus sempre vai te falar sim, não, espero. No caso do tiozão, a gente tinha um sim. Ele tinha um sim, eu tinha um sim. A gente estava com medo? Muito. Muito medo. Mas a gente tinha um sim, sabe? Eu, principal. E eu tinha aqui na Bíblia todo o caminho. O que, que eu precisava fazer? Então, eu encontrei esse cara que cuidava de mim, como Cristo cuida da igreja. Gente, é muito bom. Tudo é conversado. Vou dar um exemplo bobo, gente, um bobo. Eu queria uma escova. Menina, sabe aquela escova que a gente passa e alisa o cabelo? Coisa maravilhosa, né? Eu queria uma escova dessa. E eu falei pro tiozão, falei, amor, eu quero uma escova daquela que alisa o cabelo. E ele falou assim pra mim, amor, esse mês a gente tá apertado, vamos dar uma segurada? Gente, eu trabalho, eu poderia ir lá e comprar? Poderia. Eu falei, tá bom, amor, beleza. Ele me deu 2 meses após uma escova muito melhor do que eu ia comprar. Então, assim, é tudo conversado.
Não, e detalhe, eu fiz detalhe, né? Não foi uma escova assim, vai dar. Eu ainda entrei em contato com a YouTuber para fazer via internet para ela.
YouTube é que assim. Então, gente, você entende que tá tudo na Bíblia, padrão. É muito fácil. E sobre o que eu falei sobre empoderamento feminino, meninas, não cai nessa não. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e me veio uma frase na cabeça que eu anotei, que empoderamento feminino para mim é eu falar para outra mulher o que o poder de Deus fez na minha vida, e essa outra mulher falou para outra mulher o que o poder de Deus fez na vida dela. Isso que é empoderamento feminino. Não caia nessas ciladas que você vê na internet, porque o padrão de Deus, gente, é excelente, não tem erro.
A tia Zona me apresentou uma coisa, a gente já está caminhando para o final, já estamos... Ah, o próximo slide, por favor.
É. Gente, tem gente que fala assim para a gente, nossa, vocês são perfeitos. Gente, não é não.
A gente tem o nosso padrão, está ali, nossa família, nosso filho, ele está lá nos assistindo. É muito bom você falar bem convicto aquilo que você vive na sua vida. Meu filho está ali. Você pode chegar para o meu filho e perguntar como é que nós vivemos. E ele vai dizer para você. Ele é um que faz bullying comigo, tá? Dentro de casa. Junta os dois e faz bullying comigo. Mas eu vou te dizer, eu tenho prazer em voltar para minha casa. Eu tenho amigos que falam assim, cara, eu vou parar no bar, eu não quero chegar em casa. Eu tenho gente que fala assim, cara, eu não quero nem ir embora para a reserva, porque eu não tenho ambiente dentro de casa. Eu falo assim, não, graças a Deus, eu quero voltar para minha casa.
Amém.
Eu quero voltar. Por quê? Pela harmonia instalada dentro do nosso lar. Quem já visitou nosso lar, já viu como é que nós somos dentro de casa. E... eu tinha falado a respeito, tia Zona me mostrou uma situação que ela encontrou. O próximo slide para a gente encerrar.
Gente, eu estava assistindo uma live e o pastor contou esse testemunho. O pastor Danilo Figueira, ele achou a Bíblia da bisavó dele, uma Bíblia de 1925. E olha o que estava escrito na capa da Bíblia da bisavó do pastor. Declaro quebrada todas as maldições sobre a minha vida, a vida do meu filho, netos, bisnetos e os familiares deles e toda a minha descendência. Declaro que não gerei filhos para a perdição. Minha descendência servirá ao meu Senhor e chegará ao lar celestial. O meu Senhor levantará pastores na minha descendência, missionários e obreiros. Os meus olhos humanos não contemplarão isso, talvez, mas a eternidade revelará. Gente, esse texto me marcou tanto que eu escrevi na capa da minha Bíblia. E é a oração que eu faço. E Deus falou ao meu coração que a gente tinha que trazer isso para vocês e vocês fazerem essa oração. O que foi falado aqui hoje é um pouquinho da nossa história. Vocês vão ouvir outros casais e o Espírito Santo vai falar com vocês. O que de cada história realmente vocês vão usar, vão fazer. Cada casal é um casal. E a gente queria encerrar, primeiramente agradecendo a Deus, porque para a gente é um privilégio estar aqui. Eu estava ali também muito emocionada, pensando que talvez a gente não pudesse estar aqui de novo, né?
Verdade.
A gente ficou doente. Para a gente isso é um mimo, é um privilégio. E a gente queria encerrar. Passa o próximo slide, por favor. Eu fiz uma versão mais adaptada com vocês fazendo essa oração.
Queridos, eu queria que vocês se colocassem de pé. Presta atenção nesse slide. Essa é a oração, já ela adaptou para o nosso contexto aqui. Eu queria que você desse. Pediram para a gente tirar aqui. Eu queria que você prestasse atenção agora. Lá nas Forças Armadas a gente faz as nossas declarações, e quando a gente faz as declarações, quando a gente envolve o ser celestial, o nosso Deus, a gente faz com convicção. Eu queria que você olhasse para essa declaração agora e você pudesse ler conosco, mas com tonalidade, com vontade, dizendo aquilo.
Faz como faz lá na Marinha.
Se eu
como
fizer...
é que é? Lá. Gente, a gente quer que o pessoal lá no metrô de Irajá ouça vocês falando.
Fazer igual na Marinha?
Igual lá na Marinha.
Senta de novo, senta. Quando eu falar de pé um dois, vocês vão levantar. Atenção, tropa, sentido de pé um dois. Isso aí. Ah, não foi bem do jeito que eu pensava, não. Senta de novo. Presta atenção na voz do comando. Atenção, tropa, de pé um dois. Ah, gostei do 3-4 aí, tá, tá ligado aí. Vamos lá, vamos ler. Eu vou falar ali, Senhor, e vocês dão continuidade. Senhor! Maldição é vida. A vida do meu cônjuge. A vida dos meus futuros filhos, netos, bisnetos, familiares deles e toda a minha descendência. Declaro que não gerarei para a perdição.
Minha descendência servirá ao meu Senhor. Chegará a nossa celestial. Meu Senhor, eu vou dar as coisas.
Queridos, eu me emocionei numa parte ali. Eu quero dizer uma coisa. Eu sou muito feliz com o que Deus me deu. Valeu a pena chegar até aqui. Valeu a pena. Ao meu filho, ele ouve essa história nossa. Todas as vezes a gente conta, a gente fala nas nossas versões, ele desempata, ele fala, gente, estou cansado de ouvir. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu filho, eu estou te vendo aí. Eu vejo o Gabriel falando, pai, eu tenho que ir para o ministério, pai, eu tenho que trabalhar, pai, eu tenho que fazer isso. E eu acompanho ele, eu vou para o ministério de futebol, nem ministério de futebol eu queria fazer. Eu falei que eu viria para a igreja de Irajá para ficar sentado no banco, que eu queria ter meu tempo com Deus. Não deu, porque ele falou, não, tem que ir para o ministério trabalhar. Filho, amor, é um prazer imenso ter vocês na minha vida. Que Deus abençoe a vida de vocês, que esse testemunho sirva para a vida de vocês. Se Deus permitiu que eu não partisse naquela doença, naquele dia, é porque Deus queria que eu estivesse aqui falando para a sua vida. Que Deus abençoe vocês. É nosso.